competentes com o título da proposta vão mais longe e dizem que existe uma fatia considerável de agentes das forças de segurança alocados a tarefas administrativas e de secretaria. Como se fossem tarefas menores e como se os agentes fossem os preguiçosos. Como se fossem os preguiçosos que, em vez de estarem na rua, estão a secretar. Não é computador. Sabe porquê? Sai à rua. À segunda-feira é pago para ir para a rua. E se for para a rua, ouvir os polícias, sabe que eles não têm viaturas. Não têm viaturas. Não têm viaturas. E o que eu me lembro da Iniciativa Liberal, e quero saber também se ainda o fazem, quer fechar as quadras. Isso é o que eu me lembro da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal não quer saber dos riscos que os agentes de autoridade correm no exercício das suas funções. Parece não querer saber que muitos destes profissionais recebem salários miseráveis, apesar de colocarem a sua vida em risco. Portanto, uma coisa é certa. O Chega tudo fará para melhorar a segurança nas ruas, para devolver a dignidade às forças de segurança e para garantir que os agentes da autoridade têm aquilo que têm direito e mais condições de trabalho e mais respeito. É muito importante o respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Barreiras Soares. Imagino que o Sr. Deputado Rui Rocha queira responder e, portanto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Barreira Soares, eu percebo o desconforto. O senhor gostava que eu tivesse feito outro discurso, mas eu fiz o discurso que fiz. E, portanto, o senhor vem com um documento preparado para acusar a Iniciativa Liberal de um conjunto de circunstâncias que não correspondem ao discurso que eu fiz. Ora, eu uma coisa lhe garanto. O discurso que eu fiz é um discurso consciente, é um discurso sentido, e eu vou voltar a dizer. A Iniciativa Liberal terá sempre uma posição de defesa das forças de segurança, de defesa dos seus meios. E depois, como o senhor deputado já trazia o texto previamente escrito, há aqui um problema. Diz o senhor deputado. Ora bem, o senhor quer tirar os polícias de trás das secretárias, quer tirar os polícias das esquadras. Que ataque que eu estou a fazer às polícias? Não, eu insisto, Sr. Deputado Barreira Soares, eu quero os polícias na rua, eu quero pôr os polícias na rua, perto das pessoas, porque eu também acredito que quem vai para a polícia ou vai para a GNR, aquilo que quer é servir as pessoas, e diz o senhor, mas as funções administrativas não são dignas, não são importantes? Claro que são! Alguém que as faça, com competências para isso, com gosto nisso, um polícia deve estar na rua, perto dos cidadãos. E depois eu disse, Sr. Deputado, mas não há viaturas. Sr. Deputado, mas então se não houver camas no hospital, os médicos o que é que fazem? Vão fazer tarefas administrativas? Não! Então resolva-se o problema da falta de meios, insista-se com o Estado, esteja o PS, esteja o PSD, que ponham meios à disposição, que haja dignidade, que haja viaturas, que haja gasóleo para as viaturas, para os polícias estarem onde devem estar, na rua, e disso não prescindimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os agentes da autoridade que desempenham uma função indispensável na proteção das pessoas e na salvaguarda da segurança pública. Sobre este tema, a posição do LIVRE não podia ser mais clara. É fundamental dignificar as forças de segurança, garantir-lhes condições de trabalho e assegurar que exercem as suas funções ao serviço de uma sociedade plural, respeitando os direitos fundamentais de todas as pessoas e os princípios do Estado de Direito Democrático. A dignificação não se manifesta só perante quem já exerce a profissão, é também um fator de atratividade para a profissão. Em Portugal, nos últimos anos, o aumento dos custos da habitação agravou de forma estrutural o custo de vida suportado, sobrecarregando trabalhadores que exercem funções públicas essenciais. Esta realidade tem impacto direto na capacidade de recrutamento, da fixação e na permanência de elementos nas forças de segurança, sobretudo em cidades com rendas mais elevadas e com pouca oferta de habitação acessível. Como resposta a este problema, o LIVRE apresenta hoje um projeto de resolução que recomenda a criação de um complemento salarial de apoio ao custo de vida para elementos das forças de segurança deslocados. Complemento salarial esse destinado a compensar o agravamento dos custos com habitação e a reforçar o recrutamento e retenção de efetivos em territórios de maior pressão habitacional. Aliás, o próprio Governo, no âmbito da estratégia Construir Portugal, admitiu a necessidade de soluções específicas para trabalhadores essenciais, incluindo as forças de segurança. Esperamos, por isso, que os partidos que apoiam o Governo possam acompanhar esta proposta. Mas quando falamos de condições de trabalho das forças de segurança, não podemos deixar de falar de saúde mental. A atividade das forças de segurança caracteriza-se por elevados níveis de exigência física e psicológica, pela exposição constante a situações de risco e a desgaste emocional. E durante demasiado tempo, esta realidade geradora de fragilidades foi escamoteada ou pelo menos tratada como um assunto secundário. Por isso, o LIVRE apresentou um projeto de resolução para que as forças de segurança sejam reconhecidas como grupo prioritário na Estratégia Nacional para a Prevenção do Suicídio, para reforçar a integração da saúde mental na medicina do trabalho e também para desenvolver programas de formação e literacia em saúde mental, incluindo prevenção do burnout e do suicídio. Por outro lado, não temos dúvidas de que o recurso à força por parte das forças de segurança deve sempre ser excepcional e obedecer a princípios de legalidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo em todas as circunstâncias o respeito pelos direitos fundamentais de todas as pessoas. E dizemo-lo recordando não só os casos de violência, maus-tratos e abuso de poder por parte de alguns elementos das forças de segurança que marcaram os últimos anos, mas também alertas de vários organismos internacionais, europeus e nacionais para a persistência destas situações em Portugal. Por isso, o LIVRE já apresentou uma terceira iniciativa, ainda que não se encontre em discussão hoje neste debate, que é destinado ao reforço das medidas de prevenção e combate à violência policial e ao abuso de poder por elementos de forças de segurança, propondo medidas concretas. O que é que propomos? Instalação de sistemas de videovigilância em todos os espaços de detenção e veículos de transporte de pessoas detidas. Garantia de acesso imediato a advogado desde o início da detenção. Reforço dos critérios de admissão e permanência nas forças de segurança, com avaliações psicológicas, testes de detecção de radicalização e de controle de idoneidade, também ao longo de todo o percurso profissional. E o reforço da formação inicial e contínua em direitos humanos, o combate à discriminação, prevenção de extremismos, uso proporcional da força e prevenção de maus-tratos e abuso de poder. Porque proteger as forças de segurança também é garantir que elementos que praticam atos violentos e maus-tratos não têm lá lugar. Só com a garantia destas condições, a valorização efetiva das forças de segurança e da sua função indispensável na proteção de todos e na salvaguarda da segurança pública, ao mesmo tempo que se assume um compromisso claro no combate à violência policial e ao abuso de poder, é que poderemos garantir que há dignidade para quem integra estas forças de segurança e estas profissões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada Marta Silva, do Chega. Senhora deputada Marta Silva, faz favor. A senhora deputada já chegou ao seu lugar, senhora deputada Marta Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, a área aritmética deste debate é fantástica. O Chega traz 6 projetos de lei para mudar a realidade e o LIVRE traz 2 conselhos para enfeitar a realidade e fingir que faz alguma coisa. Mas aqui já ninguém é tolo. Aliás, já toda a gente sabe, já toda a gente percebeu a contradição política do LIVRE, hoje vem a recomendar apoio à habitação, saúde mental, blá blá blá, muito bem, nada contra, mas onde é que fica a saúde mental destas pessoas quando a política e a mensagem política que o LIVRE passa é sempre a mesma, desconfiança e suspeição. Portanto, os senhores querem apoiar os polícias ou querem vigiar os polícias, é que são coisas muito diferentes, senhores. Nunca vemos o LIVRE com a mesma indignação quando um agente é agredido, cercado, ameaçado, humilhado, abandonado pelo Estado. Aí, caladinhos, caladinhos. Nunca se indignam quando há homens e mulheres fardados a serem atacados no cumprimento do seu dever. Portanto, a pergunta é muito, muito simples. Vocês querem ou não tutelar ideologicamente a autoridade?
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Para responder, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Marta Silva conhece com certeza o regimento desta Assembleia, que só permite que arrastemos dois projetos ou duas iniciativas a este debate. Não conhece, não conhece, não conhece. Pronto, valeu o regimento, valeu o regimento. E mais uma vez, como tem acontecido nos últimos debates e nas últimas intervenções que temos feito, o Chega não deve ter ouvido nada do que eu disse. Aliás, eu notei, estavam todos na conversa. Ou então seguiram o conselho do Sr. Deputado André Ventura e puseram os cotonetes nos ouvidos, não é? Portanto, Sra. Deputada, ouça, leia os projetos de resolução do LIVRE, vá ouvir para trás a minha intervenção e estamos conversados.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Enquanto o plenário dá condições para a próxima intervenção, aproveito para anunciar mais presenças que estão a assistir à nossa sessão de hoje. E desta vez temos o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e a Associação de Chefias do Corpo da Guarda Prisional. Sejam também bem-vindos à Casa da Democracia. E a próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PSD, até 18 minutos e 2 segundos, se esse for o seu objetivo. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, discutimos hoje o tratamento dado pelo Estado às forças de segurança e à autoridade das polícias em Portugal. E importa começar por dizer com clareza que durante demasiado tempo o Estado exigiu tudo aos profissionais da PSP e da GNR, mas deu-lhes pouco em troca. Exigiu disponibilidade permanente, exigiu risco, exigiu sacrifício familiar, exigiu presença nas ruas, firmeza, contenção, coragem e autoridade. Mas durante anos assistimos à degradação das condições materiais, à perda da atratividade das carreiras, à falta de investimento em instalações, equipamentos e efetivos e também a uma crescente erosão da autoridade do Estado. Foi precisamente para inverter esse caminho que o governo liderado por Luís Montenegro assumiu a segurança interna como uma prioridade estratégica. E os resultados estão a aparecer. Senhoras e senhores deputados, o primeiro sinal político que este governo deu foi inequívoco: valorizar quem protege Portugal. Depois de anos de reivindicações ignoradas, o governo avançou com a revisão do suplemento por serviço e risco da PSP e da GNR. Em 2024, através do Decreto-Lei nº 50-A-2024, a componente fixa do suplemento foi significativamente reforçada. Em 2025, voltou a ser aumentada e em 2026 volta novamente a subir. Estamos a falar de um aumento acumulado de milhares de euros anuais para muitos profissionais das Forças de Segurança. Isto não é apenas uma medida remuneratória. É uma mensagem política clara. O Estado reconhece a especificidade, o risco e a exigência da função policial. Porque não existe autoridade do Estado